Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente vai falar da queda da Selic no Brasil. Aqui, o ciclo de corte de juros pode estar perto do fim. O Comitê de Política Monetária, o Copom, sinalizou apenas mais uma redução de 0,5 ponto percentual nos juros em maio e deixou aberta a possibilidade de os cortes seguintes serem em uma dose menor. Afinal, até onde vai a queda da Selic? E o que pode levar o Copom a encurtar o ciclo de corte de juros no Brasil?
A gente vai responder essas perguntas e vai falar sobre mais três temas. Os dados da prévia da inflação brasileira de março. A gente vai trazer aqui também os números recentes do PCI, que é aquele indicador de inflação americano que o Fed, o Banco Central do país, olha bem de perto. E vamos falar também sobre as novas projeções para a dívida dos Estados Unidos. O escritório do orçamento do Congresso americano calculou que a dívida pública do país vai saltar para quase 170% do PIB nas próximas três décadas. Isso já tem impacto para os investimentos e os ativos financeiros hoje. Fica aqui com a gente para entender melhor sobre esse assunto.
Hoje, a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela faz um balanço do desempenho dos mercados globais no primeiro trimestre e analisa também quais pontos podem mexer com os rendimentos dos investidores nos próximos meses. Eu sou a Bianca Alvarenga.
Eu sou a Marina Rapa.
E hoje é 1º de abril de 2024. Vamos lá? Na semana passada, foi divulgada a ata da última reunião do Copom, que aconteceu dia 20 de março. A ata trouxe detalhes sobre a possível trajetória dos juros brasileiros nos próximos meses. Vamos lá. Nesse documento, os membros do Banco Central reforçaram a previsão de mais um corte de 0,5 ponto percentual na Selic apenas na próxima reunião, que acontece em maio. Até a reunião anterior, essa sinalização cobria as próximas reuniões, o que indicava que a dose de corte de 0,5 ponto se repetiria pelo menos nas duas decisões seguintes. O que está em jogo agora é uma mudança do plural para o singular nesse trecho do comunicado, que significa, na prática, que as decisões do Copom a partir de junho estão em aberto. A ata deixa evidente que essa foi uma estratégia da autoridade brasileira para ter mais flexibilidade na condução da política monetária.
Na nossa visão, é natural que o Banco Central busque flexibilidade quando o ciclo de corte de juros se aproxima do fim. Ao comunicar um passo de cada vez, o Copom ganha espaço para reavaliar o cenário e calibrar aquela chamada taxa terminal de juros, ou seja, o piso que a Selic deve alcançar nos próximos meses. A ata mostrou que alguns membros do BC já estão inclinados para um corte menor, de 0,25 ponto percentual em junho. Embora o termo alguns indique que a posição não representa a maioria entre os diretores do Banco Central, o mercado já precifica como mais provável a hipótese de desaceleração da queda da Selic a partir de junho. E o timing dessa decisão de reduzir o ritmo de corte de juros é muito importante, porque a partir do momento que o Banco Central decide reduzir as taxas em 0,25 ponto percentual, a mensagem será de que o fim do ciclo da queda da Selic estará muito próximo.
Mas vale dizer aqui, por outro lado, que o cenário de referência do Banco Central, aquele que o Copom observa para tomar suas decisões, esse cenário não mudou em relação àquele que foi divulgado em janeiro. E que conjuntura era essa? Bom, nos números observados pelo BC, mesmo com a Selic caindo para 9% neste ano, a inflação ainda se aproximaria da meta de 3% em 2024 e especialmente em 2025. Por isso, a gente acredita que a expectativa do Copom para a taxa de juros terminal não foi alterada por enquanto. A gente mantém a previsão de juros em 9,25% ao final de 2024. Já em 2025, a nossa expectativa é de Selic em 8,5%. Mas o que poderia levar o Banco Central a mudar o ritmo de corte de juros no Brasil e não chegar a essa Selic terminal em 2024?
Na nossa visão, dois pontos, um no cenário econômico global e outro no cenário doméstico, vão ser importantes para a gente avaliar a chance de o ciclo de queda da Selic terminar antes do esperado. Eu vou explicar melhor quais são esses dois pontos. Primeiro, o cenário dos Estados Unidos. Com a economia aquecida em território americano e a inflação ainda elevada, o Fed, que é o Banco Central do país, pode demorar ainda mais para cortar os juros. Nesse caso, o dólar fortalecido poderia implicar em uma inflação mais elevada no Brasil. O segundo ponto a ser observado é uma eventual surpresa na inflação brasileira. Antes de qualquer coisa, vale a gente lembrar que ainda existe bastante preocupação com o caminhar dos preços de serviços no Brasil. O Copom afirmou que a inflação de serviços pode ser um obstáculo para que o IPCA alcance os 3% estabelecidos pela meta. E a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho.
Agora, uma vez que o mercado de trabalho brasileiro provavelmente vai continuar aquecido, o aumento dos salários acima dos ganhos de produtividade deve ser repassado para os consumidores, em especial nos preços de serviços. Isso sugere que a inflação da categoria vai seguir elevada. Além disso, se outros fatores, que não exatamente os preços de serviços, levarem a uma alta do IPCA no curto prazo, o BC poderia moderar a dose de corte de juros, sim. Os riscos domésticos e externos deixam claro que ainda existe bastante incerteza no caminho da Selic. Para melhor prever até onde vai o corte de juros no Brasil, vai ser muito importante observar, em especial, os indicadores de inflação aqui e lá fora nos próximos meses.
E a gente vai continuar falando de inflação aqui no Brasil. Os dados do IPCA 15, que é a prévia da inflação, mostraram uma alta de 0,36% em março. Esse resultado é um pouco acima do que nós e o mercado estávamos esperando. Nos 12 meses até março, a prévia da inflação ficou em 4,1%. A maior preocupação continua a ser com o avanço dos preços de serviços, como a gente falou agora há pouco. A lógica começa pelo mercado de trabalho. Com o emprego mais aquecido, os salários tendem a subir acima da produtividade. Aí, nesse cenário, o custo maior de mão de obra é repassado para o consumidor. Isso significa que, enquanto o mercado de trabalho continua em alta, a gente ainda deve ver uma inflação de serviços bem resistente. Em março, a forte alta dos serviços subjacentes, que são aqueles que excluem os itens mais voláteis da categoria, como as passagens aéreas, chamou atenção. Essa categoria acumula alta de 5,1% em 12 meses, um número acima da média da inflação. A persistência dos preços de serviços foi justamente motivo de preocupação pelo Banco Central. O órgão observou na ata da última reunião do Copom que a inflação dessa categoria levanta dúvidas sobre o ritmo futuro da queda do IPCA. Essa, então, é a principal razão que nos faz enxergar um quadro de inflação pressionada à frente. A gente acredita que o IPCA vai terminar 2024 em 4,7% e 2025 em 5%.
E se no Brasil a gente está vendo uma inflação persistente, nos Estados Unidos o cenário não é muito diferente, viu? O índice de preços de gastos com consumo, o PCE, avançou 0,3% em fevereiro. O núcleo do indicador registra alta de 2,8% no acumulado de 12 meses. A gente acredita, portanto, que existem sinais de que a inflação americana não está caminhando para a meta de 2% e que ela ainda pode ficar estacionada num patamar acima disso. Alguns dados apoiam essa tese, entre eles estão vários indicadores de inflação subjacente, que são aqueles que excluem itens mais voláteis e não recorrentes. Esses indicadores continuam mostrando uma trajetória de preços bem resistente nos Estados Unidos. Aqui, a gente tem uma combinação de três componentes que devem dificultar o corte de juros americanos: a inflação acomodando acima da meta, como eu falei agora há pouco, a atividade econômica em alta e o mercado de trabalho aquecido. A gente acredita que o Fed vai promover apenas dois cortes nas taxas americanas até o final de 2024, com o ciclo de redução dos juros começando só no terceiro trimestre do ano. Mas a gente também não descarta a possibilidade de não vermos cortes de juros neste ano, caso a inflação dos Estados Unidos continue persistente.
Ainda falando de Estados Unidos, por lá, o Escritório de Orçamento do Congresso, CBO, divulgou na semana passada uma projeção preocupante para o crescimento da dívida do país. Segundo esse documento, a dívida pública dos Estados Unidos vai alcançar 166% do PIB em 2054, que é daqui a 30 anos. Hoje, essa proporção está em 97%. A estimativa do Escritório de Orçamento do Congresso não considera renúncias fiscais que podem acontecer depois das eleições presidenciais. Por exemplo, o candidato republicano Donald Trump prometeu prorrogar o pacote de redução de impostos aprovado no seu último governo em 2017. Já Joe Biden, que é o candidato democrata, ele pode renovar os subsídios fiscais do programa de saúde Obamacare. A piora no quadro da dívida americana deve ter impacto direto nos ativos financeiros globais. Aliás, os investidores já estão cobrando juros mais altos para emprestar ao governo dos Estados Unidos, vislumbrando riscos maiores por causa do aumento do endividamento nos próximos anos. O retorno prometido nos títulos americanos com vencimento em 10, 20 e 30 anos mais do que dobrou desde 2020. Partiu de pouco mais de 1% para mais de 4%. Isso é resultado principalmente da alta da taxa básica de juros, mas também da piora nessa percepção de risco pelos investidores.
Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. No episódio de hoje, a Marina faz um balanço do desempenho do mercado financeiro no primeiro trimestre. Ela conta que as bolsas tiveram um saldo bem positivo por causa da valorização das empresas de inteligência artificial e por causa, claro, da perspectiva de queda dos juros globais. Mas a falta de clareza sobre quando, de fato, os cortes vão começar nos Estados Unidos e na Europa causou bastante volatilidade na renda fixa. A Marina vai explicar melhor.
Já acabou o primeiro trimestre do ano e os mercados globais claramente começaram 2024 muito bem, com o pé direito, principalmente as ações globais, que subiram 8% desde o início do ano. As ações dos Estados Unidos tiveram um retorno excelente agora no começo do ano, uma alta de mais de 10%, e também vimos máximas históricas em alguns outros países, como a Alemanha e a França também. Pensando no mercado de renda fixa, a volatilidade continuou, infelizmente, para os títulos de renda fixa dos governos globais. Eles caíram cerca de 2% no início do ano. Mas o crédito corporativo teve um bom retorno, sim. Principalmente se a gente olhar os títulos de alto rendimento ou high yield dos Estados Unidos, eles subiram 2%.
E o que será que impulsionou esses ganhos desde o início do ano, hein? A Marina dá mais detalhes de quais são os catalisadores ou os impulsionadores dos rendimentos dos mercados. Vamos ouvi-la.
Então, uma grande pergunta que a gente recebe é o que o mercado está prestando atenção ou quais foram os catalisadores desses retornos tão bons no começo do ano. Para nós, são três. Em primeiro lugar, a gente vê que os dados econômicos dos Estados Unidos continuam bem fortes. Isso está dando para os investidores ainda mais convicção que teremos um soft landing nos Estados Unidos esse ano, ou, em outras palavras, né, um crescimento forte com a inflação que continue numa jornada em direção à meta de 2% do Banco Central, mesmo se não for numa linha reta, né, o importante é que a inflação continue gradualmente caindo. E no exterior também os dados econômicos parecem estar se estabilizando na Europa, né, principalmente no setor de manufatura e também na China, parece que o pior momento de atividade econômica nessas regiões já ficou para trás. Então esse cenário de crescimento resiliente nos Estados Unidos, assim como uma leve melhora no resto do mundo, é positivo para os lucros corporativos e, por isso, também positivo para a renda variável e para o crédito. O segundo fator que a gente vê por trás desses retornos é que os bancos centrais, os mercados desenvolvidos, estão se preparando para começar a cortar as taxas de juros. Estão esperando mais algumas leituras de inflação para ganhar maior confiança que o processo de desinflação continua. Mas o foco de curto prazo do mercado de renda fixa é pensar exatamente quando vão ser esses cortes de juros, né? Isso manteve a volatilidade elevada na curva de yields do mercado de renda fixa americano, como mencionei. Mas a boa notícia é que o mercado acionário já está prestando atenção em outras coisas, já não se importa mais se o primeiro corte é em junho, em setembro, está se enfocando muito mais nos fundamentos das empresas e no crescimento resiliente que eu mencionei. Além disso, em suas reuniões de março, os bancos centrais como o Fed, o Banco Central da Europa, o Banco Central da Inglaterra, sinalizaram, sim, que os cortes provavelmente começarão em junho. Isso também é uma boa notícia para os ativos de risco. E, por último, a gente está vendo que outros temas de investimento, que talvez não estão tão relacionados com a economia, continuam sendo catalisadores importantes por trás da alta nas ações globais. Para os Estados Unidos, claro, esse tema de inteligência artificial continua dominando as manchetes e capturando muito interesse dos investidores. É algo muito interessante esse ano que a gente está gostando de ver, que não foram só as magníficas sete, as sete maiores empresas do índice do S&P, que estão entregando retorno. Também estamos vendo um desempenho melhor das outras 493 ações, né, que agora explicam 60% do retorno do S&P 500 esse ano.
E aí, terminando o nosso papo, a Marina avaliou como deve ser o desempenho dos mercados nos próximos trimestres e o que o investidor pode esperar daqui para frente. Vamos ouvir a análise dela.
Olhando para frente, todos esses temas devem continuar sendo bem relevantes e as perspectivas para a economia e para os lucros corporativos dos Estados Unidos continuam sendo bem boas. Então, achamos que todos esses fatores que eu acabo de mencionar podem continuar, sim, apoiando os ativos de risco, como as ações e o crédito também. Mas é importante lembrar que ainda tem alguns riscos, sim, no fundo da tela, como tensões geopolíticas que ainda estão aumentando, tem muitas eleições ainda por acontecer esse ano, e também estamos vendo uma alta concentração do índice S&P 500, né, entre outros riscos também. Por isso, achamos que é muito importante, nesse momento, ter um viés para empresas de qualidade, as que têm, por exemplo, margens operacionais mais altas, e aproveitar também a gestão ativa para escolher bem as empresas que estão com desconto e separar as empresas vencedoras das perdedoras.
Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na segunda-feira, a gente acompanha os dados do ISM de manufaturas dos Estados Unidos para março. ISM é uma pesquisa feita com gerentes de compras que ajuda a entender como anda a atividade econômica, nesse caso, no setor de manufaturas da indústria. Na quarta-feira, o IBGE divulga os dados da produção industrial de fevereiro aqui no Brasil. A nossa expectativa é de uma leve contração no mês, puxada pela indústria extrativa. Também na quarta, saem os dados de março da inflação da zona do euro. A expectativa é que o índice continue desacelerando, mas ainda pressionado pelo mercado de trabalho aquecido. A gente ainda acompanha, na quarta-feira, os dados do ISM de serviços de março nos Estados Unidos. A expectativa é que esses dados sejam um termômetro para medir como anda o setor de serviços americano. E para fechar a semana, na sexta, vão sair os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos. A gente acredita que o payroll de março vai mostrar um mercado de trabalho desaquecendo lentamente em território americano. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu aproveito para reforçar aqui o convite para que você conte o que você achou do podcast de hoje na caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. Se você está nos ouvindo em outra plataforma e também existe caixa de comentários por aí, por favor, deixe seu recado para a gente.
Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!